Estamos em tempo de informação com o Vítor Lenas. Vamos para já conhecer os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Junta da Sabaxeira e Comissão Política do PSD trocam comunicados e acusações sobre o encerramento da escola da Sabaxeira. O Conselho de Alcanena registou este domingo o maior incêndio dos últimos 4 anos. A localidade dos Pinheiros esteve em risco. A Federação Distrital do PS garante que estão ultrapassadas as diferenças internas na distrital na escolha dos candidatos a deputados.
Bons Sons, o Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de Agosto, em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passa de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo, para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nublosidade no litoral até ao meio da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco também no litoral, vento fraco tornando-se moderado a partir da tarde, por vezes forte nas terras altas, descida da temperatura. Máximas de 22 graus para o Porto, 24 para Leiria, 25 para Coimbra, 27 para Lisboa e Faro, 28 para a Guarda e Santarém, 29 para Tomar e 33 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Foi uma tarde de comunicados a propósito do encerramento da escola da Sabaxeira. António Graça veio a público com um comunicado onde contesta as alegações do vereador João Tenreiro na Câmara de Tomar no decorrer da última reunião de Câmara, onde o assunto foi abordado no comunicado e em declarações prestadas à ERTS. Esta tarde, António Graça, o presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, referia que durante 16 anos o PSD arruinou a freguesia, acusando o vereador de gozar com a situação. António Graça recordou a última da escola oficial da freguesia e o seu encerramento entre 2005 e 2007 e recorda que a freguesia tem 3 edifícios escolares encerrados nos mandatos do PSD, altura em que as escolas tinham ainda condições e não estavam, como hoje, totalmente degradadas. Um processo que o Presidente da Junta classifica de pouco transparente e muito duvidoso, em que se considera também ludibriado. Tanto no comunicado como nas declarações prestadas à ERTS, António Graça acusa o PSD de Tomar de nunca cumprir as promessas feitas em campanha sobre a freguesia, uma delas a do centro escolar prometido, promessa do Presidente da Câmara à época que acusa de ter sido apagada da carta educativa em 2008.
Para mim é gozar com a minha freguesia, não só e nem mais que isso. Agora, não posso deixar passar em branco quando se utiliza o nome da minha freguesia para mentiras políticas. Ainda para mais porque, quer dizer, foram 16 anos a arruinar-nos e agora querem gozar connosco. Isso eu não admito. Fecharam a última escola oficial da freguesia entre 2005 ou 2007, algo que nos foi ocultado durante uns anos. Temos 3 edifícios escolares, os 3 fechados durante os mandatos do PSD, à altura em que as escolas ainda tinham condições e estavam, não como hoje, estavam em condições, hoje estão totalmente degradadas, e o processo que houve com o fecho da última escola oficial foi pouco transparente e duvidoso. Nunca a Junta esteve envolvida em nada, nunca fomos chamados para nada, e longe de nós sabermos, já não tínhamos escola, o que tínhamos era um polo de carregueiros. E aí o PSD mentiu e nunca esclareceu, apesar das insistências da Junta nessa altura. E em 2008, e aí está a prova, em 2008, na Carta Educativa, a nossa freguesia não foi contemplada. Apesar de que, meses ou um ano, talvez antes, não sei precisar, o Presidente da altura prometeu, depois de várias insistências da Junta de Freguesia, prometeu um centro escolar para a freguesia, porque tínhamos crianças na altura, tínhamos crianças suficientes, havia a vontade de todos de ter um centro escolar centralizado na freguesia, e nessa altura, à época, a Câmara aquilo que fez foi apagar a nossa freguesia da carta educativa.
Perante o comunicado do Presidente da Junta da Sabaxeira, que entretanto a ERTS publicou no seu sítio, na internet, o PSD reagia e em comunicado também abordava esta tarde o assunto. O comunicado, assinado pela Comissão Política do PSD Tomar, lembra um mail enviado à Direção de Serviços Regionais de Lisboa e Vale do Tejo, por parte da Câmara de Tomar, onde se propõe o encerramento do Jardim de Infância da Serra de Cima, atendendo ao número reduzido de crianças a frequentar o mesmo, solicitando apenas autorização excepcional de funcionamento para a Escola Básica de Peialve e Escola Básica de Santa Tecita. Não tendo sido solicitado pela autarquia a prorrogação para autorização excepcional de funcionamento relativamente à Escola Básica da Serra de Cima, a mesma encerrou definitivamente no final do ano letivo 2014-2015. João Terreiro, entretanto, também já esta tarde em declarações prestadas à ERTS, comentava a situação e o comunicado do Presidente da Junta de Sabaxeira, lembrando um conjunto de casos que marcam a governação do PS na Câmara de Tomar. João Terreiro referiu-se em concreto à Carta Educativa aprovada em 2008.
Em 2008, portanto, a Carta Educativa ela foi aprovada em sede da Assembleia Municipal. E essa Carta Educativa que nós temos em vigor ainda, portanto, e é com essa Carta Educativa que nós temos que, o único instrumento que nós temos neste momento em Tomar é esta Carta Educativa aprovada em 2008, que, curiosamente, esta coligação PS-CDU não mexeu, nem se sabe que diligências fez para alterar uma Carta Educativa que os mesmos dizem que não está correta. É estranho que o Sr. Presidente da Junta veja esta questão e interpreta esta questão desta forma, porque primeiro ele coloca as culpas no Governo Central, agora vem colocar a culpa na situação de uma Carta Educativa aprovada numa gestão em 2008, quando devia saber à partida que não é esta Carta Educativa que manda encerrar uma extensão de uma escola. Portanto, esta extensão da escola que funcionava na Sabaxeira estava a funcionar porque a autarquia todos os anos pediu autorização para funcionar uma sala de aula na freguesia da Sabaxeira. E o que é certo é que se nós que devemos combater a desertificação, não é o número de alunos que deve estar em causa. Neste caso concreto, havendo poucos alunos naquela extensão, devia ser potenciado, aliás, pela Câmara Municipal e em consonância com esta Junta de Freguesia. Portanto, a forma de dar àquela sala de aula mais importância e ver com que os pais que lá estão a viver naquela freguesia não tivessem os filhos a estudar no centro escolar de Ourém, como mesmo também disse em declarações à Rádio Hertz. E resta-nos criticar a desfazatez do Sr. Presidente da Junta da Sabaxeira, que tem a ousadia, descaradamente, de meter responsabilidades para o exercício da maré interior. Porque podemos também afirmar que o senhor está baralhado, o senhor Presidente de Junta, pois por um lado afirma que nós casais estão a fixar na freguesia, mas nada faz para evitar que a respectiva, ou nada fez, aliás, nem sabemos que diligência que o mesmo fez, para evitar que esta sala de aula encerrasse.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dois bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros devido à inalação de fumo no combate a um incêndio que deflagrou no domingo em Espinheiro, no concelho de Alcanena, tendo sido na altura transportados ao Hospital de Torres Novas, de acordo com uma fonte da Proteção Civil de Santarém, em declarações prestadas à Lusa. O incêndio que deflagrou cerca das 17 horas em zona de Mata e Pinhal estendeu-se a áreas de eucalipto e chegou mesmo a ameaçar algumas habitações na localidade de Espinheiro, durante horas rodeada por chamas que atingiram quintais, vedações e árvores de fruto. Fernanda Acesseira, Presidente da Câmara de Alcanena, fez para a ERTS um ponto de situação em relação a este incêndio, que, como disse, foi o maior registado no concelho nos últimos 4 anos.
Foi realmente o maior incêndio que ocorreu no concelho de Alcanena nos últimos 4 anos. Até aqui tem já havido algumas ocorrências, mas que são rapidamente contidas e regularizadas, mas o de ontem no Espinheiro teve realmente proporções mais graves, pela área ardida, pelas características do terreno, muito eucalipto, mato e pela proximidade que depois veio a ter junto da população. Há a registar realmente uma capacidade de afetação de meios por parte do Comando Distrital a este incêndio, meios terrestres e meios aéreos, e isso permitiu que realmente não houvessem prejuízos mais elevados a registar, nomeadamente ao nível de habitações, porque essa foi também a nossa grande preocupação. A população também, como vem acontecendo nestas situações, também ocorre e procura apoiar de toda a forma possível. Foi o que efetivamente aconteceu. Infelizmente que depois, ao final da noite, as coisas estavam controladas.
Fernando da Seixeira referiu que há ainda meios no terreno em operações de rescaldo, destacando o facto de que a capacidade de mobilização de meios em muito contribuiu na altura para a resolução do incêndio.
Houve permanência no local de homens, de bombeiros. Estão hoje também ainda no local para avaliar eventuais reacendimentos e, portanto, foram mais de 200 homens no local, 4 meios aéreos, 2 aviões, 2 helicópteros, quase 70 viaturas, várias corporações do distrito e também de Lisboa, sapadores florestais. O que é certo é que é esta capacidade de mobilização de meios o mais rápido possível que realmente tem que acontecer, deve acontecer. O nosso comando distrital tem essa orientação, tem essa prática e é efetivamente a prática correta. E por isso há a destacar. Não obstante os danos causados, há de destacar que realmente a capacidade de mobilização de meios e de coordenação no terreno evita danos maiores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão ultrapassadas as diferenças internas no seio da Distrital do Partido Socialista em torno da escolha dos candidatos a deputados para as legislativas do próximo mês de outubro. A garantia foi avançada à Hertz por António Gameiro, Presidente da Federação Distrital. Questionado na ocasião a propósito sobre a troca de Sónia Sanfona por Idália Serrão, mudança que resultou em polémica com a antiga governadora civil a colocar mesmo em causa a democracia em todo este processo. António Gameiro assegurou que as diferentes decisões da Distrital e da Nacional não beliscam o espírito democrático do partido.
Eu gostava de sublinhar que o partido é um partido democrático e tem formas estatutárias de assumir as suas responsabilidades. E foi isso que aconteceu. Portanto, houve uma decisão no plano distrital, houve uma outra decisão no plano nacional, mas isso não belisca o princípio democrático. A meu ver, só o reforça, porque também na avaliação política que o partido faz no seu todo, o partido não tem partes, é um todo, e nesse todo chegou-se à conclusão de que havia ali a necessidade de fazer uma mudança que o Estado-Geral propôs. E, portanto, isso está ultrapassado. A nossa camarada Sónia Sanfona é um excelente quadro que o partido vai aproveitar para outras funções de certeza absoluta e, portanto, agora temos de trabalhar para ganhar as eleições para depois, de facto, podermos fazer esse contributo de todos em prol de uma melhor governação do país, que no fundo é isso que nós queremos, um governo com mais sensibilidade social, mais próximo das pessoas e não tão do economês, só da grande matemática e da grande finança, que muitas vezes não trabalha e não trata, como eu ali acabei de dizer, dos problemas do nosso distrito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi uma constante, moradores e empresários situados junto à festa da cerveja, que se realizou na Várzea Pequena e que terminou este domingo em Tomar, manifestaram por diversas vezes o seu descontentamento relativo ao que consideram barulho excessivo provocado pela música, ainda apontando o dedo à falta de civismo de algumas pessoas que usaram portas de casa e passeios como autênticos urinais. A Polícia de Segurança Pública chegaram também inúmeras queixas relativas à festa da cerveja. Alguns cidadãos consideraram o seu direito ao descanso colocado em causa e até expressaram esse sentimento na reunião de Câmara de Tomar. Em jeito de reação a estas queixas, a ERTE se falou com Abel Bento, o presidente da União de Tomar, o organizador do evento. Este dirigente desportivo compreende que haja, de facto, algum prejuízo para as pessoas, mas lamenta a falta de coerência de quem protesta agora e não o fez não por ocasião da Festa dos Tabuleiros ou ainda do Festival do Franco. Por ocasião, então, das queixas apresentadas por cidadãos na recente reunião de Câmara, a Presidente Anabela Freitas garantia que 2015 irá ser o último ano em que a Várzea Pequena funcionará como palco para este género de eventos. A autarca apontou então como solução a área do mercado municipal. Abel Bento não concorda com esta opção e recordou que naquela zona se encontram um lar e também muitas residências.
Não agrada porque, veja uma coisa, para já, apesar de nós compreendermos que há alguma degradação, apesar de termos o máximo cuidado com o jardim, eu pergunto então para que é um cureto no meio de um jardim. Um cureto visa automaticamente atuações musicais. Depois, então, este tipo de realizações no jardim do cureto é altamente prejudicial porque há barulho para os moradores, etc. E como eu já disse antes, compreendemos essa situação. Então eu faço uma pergunta. Nós vamos fazer a festa da cerveja ou todas as realizações deste género junto ao mercado municipal. Então, mas ao lado do mercado municipal, a 40 ou 50 metros, encontra-se um lar em que o barulho vai ser altamente incomodativo também para aquelas pessoas, como para as pessoas que moram ali junto ao mercado municipal. De um lado, prejudica os moradores e o barulho é incomodativo. Até do outro lado, não é incomodativo para os moradores que estão ali e também para um lar que está exatamente contigo ao mercado municipal. Eu acho que, com certeza, que iremos junto com a autarquia abordar este tema ao longo do ano. Iremos, com certeza, achar um local apropriado. Agora, eu não acho que seja o mercado municipal. O mudar para o mercado municipal acarreta custos tremendos, acarreta custos em termos de segurança, acarreta custos em termos de ter um palco. Mas alugar um palco para este tipo de eventos, para este espaço temporal, custa 3 mil euros. Pura e simplesmente a festa vai acabar, porque nós não podemos estar ali a fazer um sacrifício. E depois chegamos ao fim da festa, ou a festa não dá lucro, ou então ainda podemos correr o risco de dar prejuízo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já se estão em Tomar os 37 elementos dos escuteiros de Sem Soldos que, na passada semana, se deslocaram a Roma, onde foram para conhecer melhor os santos patronos dos escuteiros e algumas das igrejas a eles ligados. O momento mais marcante foi aquele em que, pelas mãos de António José Clemente, responsável pelo agrupamento de escuteiros de Sem Soldos, o Papa Francisco recebeu, na passada quarta-feira, uma réplica do tabuleiro da Festa Maior de Tomar. Esta entrega foi feita por ocasião da audiência papal, que decorreu em pleno Vaticano. António Clemente fez para a Hertz um breve balanço desta viagem, com o natural destaque para este momento com o Papa.
Há 2 anos que andávamos a preparar tudo isto para poder levar o agrupamento lá. É um momento muito especial. O Papa Francisco é uma pessoa muito especial e que tem sempre um sorriso espetacular para dar a todas as pessoas. E estava tudo desejoso de o conhecer, claro. Nós já o tínhamos visto no domingo aparecer na janela, lá em cima, na oração do Ângelus. Só que isso aí é... fica sempre muito longe, não é? Mas, embora se possa ver nos ecrãs gigantes, parece que estamos muito longe na mesma, embora seja também um momento especial. E o dia em que pudemos entrar na audiência foi melhor, porque vimos-o mais de perto, vimos-o a passar quando estávamos sentados, passou lá no corredor pelo meio, vimos-o lá ao fundo no palco do auditório. E depois 4 de nós tiveram o privilégio de o ver mesmo frente a frente.
Fizeram, precisamente nesse momento, a entrega de um tabuleiro ao Papa, não é?
O tabuleiro estava muito, muito bem feito, era muito vistoso, era grandinho, dava nas vistas. E o Papa, quando olhou para ele, dirigiu-se à gente. E abençoou o tabuleiro, como estava a pensar, que seria só para abençoar. E quando eu fiz sinal para eu ficar com ele, ele fez aquela cara que parece uma fotografia. E fez aquele gesto, disse, mas é para mim. Eu disse, sim, sim, e depois expliquei-lhe a festa dos Caldeiros, de Mar, em honra ao Espírito Santo. Tivemos ali, foi apenas uns segundos, porque aquilo é sempre a andar. E ele então aceitou e passou a um dos seguranças que ia atrás dele para agarrar, e entretanto depois agarrou uma mão e agarrou-me também. Depois entregámos ainda, já não deu para ser ele, entregámos depois a um dos seguranças as coisas dos bons sons também que tínhamos levado, a petiça e o outro material.
O relato na primeira pessoa, então, deste encontro com o Papa Francisco em Roma. E assim terminamos, vamos ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.